Luciano Gomes está observando aí essa nova fase do Brasil. Ontem mesmo teve essa questão aí do Lula livre, tem a questão aí desses vazamentos de informação. Como você observou tudo isso aí?
Rapaz, é muito triste a gente ver o Brasil passando por uma situação dessa, uma vez que quando um presidente é eleito democraticamente, como foi o caso de Jair Bolsonaro, eu, por exemplo, eu votei em Haddad, uhum. Mas Jair Bolsonaro foi o presidente eleito. Eu acho que tem que unir todo mundo em torno do país, uhum. para que o país possa crescer e desenvolver o seu povo, uhum. essa nação. E hoje eu vejo o erro do lado de Bolsonaro, as pessoas de Bolsonaro não enxergam. Os erros do lado também da esquerda, a esquerda não enxerga. Então cada um só olha para o erro do outro e não procura um consenso de melhorar. Se a luta é contra a corrupção, vamos ser todos contra a corrupção, seja de que lado for. Se a luta é para passar o Brasil a limpo, vamos passar o Brasil a limpo com os melhores quadros que nós temos para administrar o Brasil. Eu, por exemplo, Moro usou dois pesos e duas medidas. Eu não acredito no julgamento que foi feito com Lula. Eu, particularmente, eu acho que Lula foi injustiçado. E com essas vazações, com esses vazamentos de mensagens, ficou claro que houve realmente um complô para prender Lula, porque sabia que Lula ganharia a eleição no primeiro turno. Então, tiraram Lula na marra. Então, eu sou contra isso, o que foi feito com o Brasil. Então, assim, a gente não pode estar endeusando nem Moro e nem a esquerda e nem a direita, porque todos os dois lados tem gente honesta e tem gente malandra. Então os dois lados é assim, tem gente séria e gente que não é tão sério, Então a gente precisa que o Brasil tome consciência de que nós precisamos lutar para melhorar a vida do povo. E você melhora a vida do povo quando você combate a corrupção dos dois lados, quando você enxerga as necessidades do outro. E é isso que o Brasil está precisando, é enxergar a necessidade do outro. O Brasil hoje está com mais de 13 milhões de desempregados. Nós precisamos lutar para que esse governo que está aí dê certo, para que volte a crescer, que volte a gerar emprego e possa mudar para melhor a vida das pessoas. Inclusive, nós não podemos aceitar, o Congresso não pode aceitar uma reforma da Previdência, onde eles dizem que quer cortar privilégio. Privilégio de quem? Eles querem cortar, não privilégio, eles querem acabar de matar o pobre, o trabalhador rural que levanta cedo, trabalha com sol quente, dia a dia, vendendo o dia para fazer a feira, para produzir alimento para servir a nação brasileira, e o Congresso, a maioria dos congressistas e o governo federal não está pensando nesse povo. Então eu não posso admitir que tem uma reforma da Previdência que não cuide dos menos favorecidos. A gente não pode admitir que tem uma reforma da Previdência que massacra o pobre, que é aquela política do pobre cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Eu acho que tem que ser feita uma reforma da Previdência justa. É necessário que se faça a reforma? É. Mas que faça uma reforma justa, que garanta os direitos dos trabalhadores, que garanta o direito do homem do campo, que coloca o alimento na mesa do homem urbano. Então a gente precisa cuidar das pessoas que precisam de governo, porque rico não precisa de governo. Quem precisa de governo é pobre. Mas infelizmente, os ricos, quanto mais rico, mais mamando nas tetas do governo e fazendo política para destruir aqueles que estão numa situação de uma situação precária, uma situação em que precisa do poder público.
Você falava assim, que quer um Brasil melhor, né? É para conquista também, no caso, né?
Quando fala Brasil,
no governo de Jesus, mal fala assim, né?
Quando a gente fala Brasil, a gente fala, lógico, conquista está incluso.
Lógico.
Então a gente torce, por exemplo, você não tem como uma cidade se desenvolver se o governo federal vai mal, se o Brasil não cresce, não gera renda, não gera emprego. Então os municípios que estão na ponta, quem sofre é o município. Mas é importante dizer que o povo mora nos municípios, o povo não mora em Brasília, o povo mora nos municípios. E a gente precisa que o governo crie políticas públicas para desenvolver a nação, para que o nosso município também se desenvolva. Porque nós precisamos disso, do crescimento do Brasil, para gerar emprego, gerar renda e vitória da conquista também.
Você também, obviamente, tem sua visão, mas você vê melhorias no governo de Jesus, não, né?
Olha, o governo de Jesus tem acertado de muita coisa, eu tenho dito isso sempre. Tem acertado de muita coisa, porém tem coisas que precisa melhorar. E eu faço a política da seguinte forma: aquilo que precisa melhorar, eu falo com o prefeito, eu cobro do prefeito, eu cobro dos secretários, eu cobro de um governo que administra a minha cidade, a cidade que eu moro. Então, e eu, enquanto pessoa pública, como vereador, representante do povo, eu tenho que cobrar isso do gestor. Agora, as coisas boas também que o governo faz, eu faço questão de elogiar, eu faço questão de mostrar que tem as coisas boas também, porque já pensou, se tudo está ruim, se tudo o governo fez alguma coisa que beneficiou a população, e a gente vai dizer que está ruim. Só por ser oposição, não. Acho que a gente tem que valorizar aquilo que está sendo feito na nossa cidade e cobrar aquilo que precisa ser feito.
Tem gente só vê só o lado ruim, né?
Tem gente só vê o lado ruim. Como também tem gente só vê o lado bom. Né? E a gente precisa ver os dois lados. A gente precisa reconhecer o que está sendo feito de bom e cobrar aquilo que não está tão bom para melhorar.
Qual foi que era uma coisa que você fez, você destaca assim? Tinha falado um faltamento, né?
Olha, é importante dizer que a Câmara aprovou para o município de Vitória da Conquista uma verba no valor de 45 milhões, que vai beneficiar vários bairros aqui em Vitória da Conquista, vai beneficiar o aterro sanitário, e são obras importantes para a população, seja no bairro, seja obra como o aterro sanitário, que envolve toda a população. Nossa. E que é importante. Então, a visão do governo em colocar em um projeto de lei aqui na Câmara, né, para adquirir esse recurso, para atender a população, é positivo. Então, eu vejo como uma coisa extremamente positiva. Então, quando nós, enquanto representantes do povo, fazemos as cobranças, a gente tem que fazer as cobranças daquilo que é necessário, mas a gente não pode esquecer de também reconhecer aquilo que é benéfico para a população.
Esse até o termo estava falando agora, coisa importante, agora quase que invisível mesmo, né?
É uma obra invisível aos olhos do povo,
mas
que é importante para a saúde. Você não consegue fazer saúde, uma gestão, melhorar a saúde, sem que haja saneamento básico e sem que haja um destino adequado para o lixo. Então, quando você dá um destino adequado para o lixo, você está garantindo saúde para a população.
Você ficou irritado aí com o secretário de saúde, com o Gilmar Ferraz, o que está acontecendo mesmo?
Olha, eu sou um representante do povo, e eu, como representante do povo, eu exijo que o povo seja bem atendido. Foi o que eu fiz, né? Quando eu tive que reclamar do secretário Gilmar Ferraz, reclamei, porque eu acho que a gente precisa atender bem a população.
E ele reclamava muito do secretário aqui na Câmara também, né? Antes do secretário, né?
Então, mais um motivo para a gente mais um motivo para cobrar do vereador. Né? Ele é vereador licenciado.
Acessível
é o vereador licenciado, está numa secretaria de agricultura. Então, nós devemos cobrar dele muito mais do que dos outros, porque ele conhece a realidade de quem representa o povo e conhece a realidade do homem do campo. Então, hoje ele está numa secretaria importante, mas ele é vereador. Então, nós fizemos a cobrança. Nós conversamos, entramos em entendimento, porque eu nunca procurei o governo para pedir nada para mim. Eu, quando eu procuro o governo, eu procuro para atender a população. E eu sou chato disso, porque a gente quer ver a nossa população bem, as pessoas fazem as reivindicações, a gente quer ver as coisas sendo atendidas para a população. Assim também como a secretária de saúde, fiz duras críticas a ela, né? No momento ela respondeu de maneira positiva, né, e está procurando resolver, porque o nosso papel é esse, é cobrar do Poder Executivo as demandas que a comunidade nos cobra.
Quem você cobrou deles? Foi o que mesmo, Gilmar? Você cobrou o quê?
Gilmar, a gente cobrou do secretário Gilmar o atendimento à zona rural, no que tange sistema de abastecimento de água, que é importantíssimo. Água você não pode esperar para amanhã, água é hoje, é agora. Né? A gente não pode matar a população rural de sede. Então, cobrei dele celeridade, agilidade e compromisso com algumas comunidades rurais que precisa do caminhão-pipa. Infelizmente, ainda precisa do caminhão-pipa. Então, fiz essas cobranças ao secretário e exigi que fosse atendido em tempo hábil, porque a gente, como eu disse no início, a gente não pode esperar algo, a gente não pode esperar. A secretária municipal de saúde, cobrei algumas demandas que estava um pouco atrasada no sentido de atender a população, como cateterismo, por exemplo. Um senhor, várias pessoas me procuraram, inclusive, que estava esperando cateterismo, fazer um cateterismo há meses. Quer dizer, nós vamos deixar essas pessoas morrer? É um procedimento caro? É. Mas para a saúde não tem preço, é investimento. Né? Investir na saúde, despesa com saúde é investimento. Então, nós cobramos da secretária que nos procurou, já agilizou inclusive, e tomara que continue assim ágil com a população, porque a gente não pode perder idosos no nosso município por falta de um exame tão importante quanto esse. É apenas uma das nossas cobranças que foi feita.
Você, ano que vem, se caso tivesse, vamos supor que Jesus não fosse reeleito, você acredita nessa possibilidade ou não? É possível isso aí?
Olha,
você foi no localmente, eu estava em João, da Banca Central mesmo ali. Vi um povo lá com visão novamente, diferente do que tinha antes, né? De repente assim. Você acha que Jesus mudou o estilo dele ou coisa assim? Não?
A eleição é o ano que vem, em 2020. Ah. Então a eleição de 2020 pode esperar tudo. Vai ter. Não tem eleição para o WO. É. Né? O prefeito Edson Guzmão, ele é o atual gestor, está, né, desenvolvendo o seu trabalho na sua gestão. Tem aqueles que acreditam na gestão dele, tem aqueles que não. Uhum. Tem aqueles que é situação, tem aqueles que é oposição. Mas não subestime o gestor Edson Guzmão, não subestime o candidato Edson Guzmão. Então, o PT, eu acho que pela história que tem Vitória da Conquista, tanto Zé Raimundo quanto Guilherme Menezes são candidatos fortíssimos. Pode surgir também um candidato a uma terceira via. Pode surgir terceira via. Então, assim, eleição é sempre eleição. Eu fico com um ditado popular que diz: café e eleição só depois da apuração.
Tá ótimo, então. Qual a dica você deixa para o Pedro Guzmão para ele melhorar o governo dele, assim? Tem alguma dica específica assim, não?
Eu, como político e como vereador da cidade, eu quero sempre que o prefeito que está aí é o meu prefeito, assim como é prefeito seu, é prefeito da população conquistense. Eu quero sempre que ele faça mais e melhor e faça cada vez mais. Eu sempre torço para que ele possa fazer o máximo para atender bem a população. É lógico que nem Ezen, nem Guilherme, nem Zé Raimundo, nenhum prefeito que entrar aí vai fazer tudo, porque isso é impossível. Né? Não vai fazer tudo, inclusive.
As críticas vão sempre acontecer, né?
Vai ter sempre críticas. Ah. Então, nenhum governo vai conseguir fazer tudo. Mas eu torço para que ele faça tudo o que for possível, né? Para atender bem a população e poder servir de uma maneira satisfatória ao povo da nossa cidade.
A Câmara vai marcar presença na Expo em Conquista, né? Para levar o gabinete para lá, né?
Nós fomos felizardos com a Expo em Conquista na região, na nossa região, Capinal, região da Limeira. Eu fico muito feliz com essa decisão e eu sei que vai incrementar a economia da nossa região. Né? As pessoas vão estar mais próximas. Então, um ambiente extremamente favorável para a Expo Conquista, para acontecer a exposição rural. Então, eu estou muito otimista, a Câmara vai apoiar em todos os sentidos, inclusive a Câmara Municipal vai atender dos dias da exposição, nós vamos levar o gabinete da presidência para atender na Expo Conquista.
A gente vai levar o caminhão dele para lá, falou também, já levar o... Vai deixar o gabinete dele também lá.
Que bom, que bom. Então, a gente precisa somar forças para garantir que seja um grande evento, né, e que as pessoas possam fazer bons negócios, principalmente o povo conquistense e o povo da nossa região, que vai receber esse importante instrumento, né, de divulgação, de favorecimento da nossa economia.